Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Comigo no estúdio, Paulo Meirelles Boró, dos trabalhos técnicos, e a Estefânia Lima. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Tomou posse hoje o Conselho da Bacia do Rio Doce. Durante a cerimônia aqui em Brasília, o presidente Lula também anunciou R$1,6 bilhão para a saúde da população de 48 municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão há 10 anos. Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira da posse do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce, Litoral Norte Capixaba, que vai fiscalizar ações de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Na cerimônia, foram anunciados R$1,6 bilhão para a construção de 104 novos serviços do Sistema Único de Saúde em 48 municípios, incluindo UBS, UPAs, CAPs, policlínicas, hospitais e unidades odontológicas móveis. Mais de 51% dos recursos vão ser repassados diretamente às prefeituras ainda este ano e o restante até o fim de 2026. O Ministério da Saúde vai aplicar R$745 milhões na construção de 4 centros de referência para atendimento de pessoas expostas a substâncias tóxicas e no monitoramento da qualidade da água. O Conselho vai ter papel deliberativo sobre o Fundo Popular de R$5 bilhões, destinado a projetos das comunidades atingidas, abrangendo saúde, educação, segurança alimentar, economia solidária, cultura e tecnologias sociais. As reuniões vão ser presenciais nos próprios territórios para garantir a participação direta das comunidades afetadas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ainda hoje, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência detalha essas ações da Bacia do Rio Doce no nosso Momento Entrevista. Não sai daí, hein? O Sistema Defesa Civil Alerta avança e conclui todas as regiões do país neste sábado, com os testes no Centro-Oeste. Brasília e mais 12 municípios da região vão receber mensagens pelo celular. Estefânia Lima tem os detalhes.
A última etapa de implantação do Sistema Defesa Civil Alerta está marcada para este sábado, dia 27 de setembro, na região Centro-Oeste. A população de Brasília e 12 municípios vai receber no celular uma mensagem de demonstração do sistema a partir das 3 da tarde. Além do Distrito Federal, os testes do Defesa Civil Alerta vão ser feitos em Goiânia, Itumbiara, Formosa e Cidade de Goiás, em Goiás, Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Rio Branco, em Mato Grosso. O sistema utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para quem vive em áreas de risco muito alto de desastres naturais. As mensagens aparecem de forma destacada na tela e podem soar mesmo que o aplicativo esteja em modo silencioso ou sem acesso à internet. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a ação permite que 100% do Brasil tenha acesso à ferramenta. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E amanhã também é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E a gente fica sabendo agora de um balanço do transporte de órgãos e tecidos no Brasil nos últimos anos. Stefânia Lima volta com essas informações.
O Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado neste sábado, 27 de setembro. De 2016 até hoje, foram realizadas 1.988 missões de transporte de órgãos e tecidos, o equivalente a mais de 10 mil horas de voo. No período, 2.400 órgãos foram transportados, incluindo fígados, corações e rins. O balanço foi divulgado pela Força Aérea Brasileira, a FAB, responsável pelo transporte dos órgãos, tecidos e também das equipes médicas. Só este ano, 196 órgãos foram transportados. Uma das aeronaves mais utilizadas nesse trabalho é a U-100 Phenom, que, de acordo com a FAB, une agilidade e capacidade de carga, permitindo que os órgãos cheguem mais rápido aos hospitais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Pois é, e o Brasil bateu recorde de 14.900 transplantes de órgãos e tecidos no primeiro semestre deste ano de 2025. E para aumentar a conscientização dos familiares, o Ministério lançou o Programa Nacional de Qualidade na Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen.
Há pouco mais de um mês, Isabel, que mora em Rio Branco, no Acre, recebeu uma córnea nova. Ela precisou passar por transplante após ter o tecido infectado por uma bactéria. Todo o procedimento foi feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Tem tanto o pré e o pós-operatório, não é só o transplante, tem anestesista, exames de sangue, exame de imagem e tudo mais. Então, tudo eu fiz pelo SUS. Então, não teria a mínima condição da minha família pagar tudo pelo particular.
O Brasil bateu recorde de transplantes de órgãos no primeiro semestre de 2025. Foram 14.900 procedimentos, um crescimento de 21% em relação a 2022. E agora, pela primeira vez, o país vai contar com uma política nacional de doação e transplantes. A medida organiza de forma clara os princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Transplantes, reforçando a ética, a transparência, o respeito ao anonimato e a gratuidade no acesso pelo SUS, como destaca o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Quando um profissional de saúde vier conversar com a família para fazer essa doação, saiba que esse profissional de saúde tem todo o reconhecimento, não só nacional, mas internacional, de um programa extremamente seguro. No Brasil não tem venda de órgãos, não tem tráfico de órgãos.
Com a política, também foi anunciado o novo regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes. A medida estabelece a realização da prova cruzada virtual, para agilizar a avaliação de compatibilidade entre doador e receptor. Estabelece critérios para priorizar pacientes hipersensibilizados e passa a ofertar, de forma regular, um exame de DNA para monitorar a rejeição nos transplantes de medula óssea. Atualmente, 80 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão no Brasil. Para diminuir essa fila, o Ministério da Saúde também lançou uma campanha nacional sobre a importância de dizer sim à doação de órgãos.
Converse com a sua família. Só ela pode autorizar esse gesto e eu garanto, alguém vai agradecer por toda a vida.
Além da campanha, foi instituído um programa para qualificar o diálogo com as famílias e o acompanhamento das doações nos hospitais. Patrícia Freire, coordenadora geral de transplantes do Ministério da Saúde, explicou que, pela primeira vez, os profissionais que trabalham no sistema de transplantes vão ter incentivos financeiros de acordo com o desempenho, incluindo o aumento das doações.
Esse financiamento ele não se limita só à fase do transplante, ele vem desde todas as etapas, desde a entrada na lista, desde a busca pelo potencial no doador, a efetivação desse doador, até passando pela fase da cirurgia, ou no caso do enxerto da medula óssea, até a medicação imunossupressora durante toda a sobrevida do paciente.
Entre os avanços da política e da norma técnica do Sistema Nacional de Transplantes, está a regulamentação dos transplantes de intestino delgado e multivisceral, agora incluídos no SUS. A medida garante que pacientes com falência intestinal tenham 100% do tratamento ofertado na rede pública de saúde, desde a reabilitação intestinal até os procedimentos pré- e pós-transplante. Reportagem Luana Karen.
Agora ouve só essa novidade. O IBGE ganhou um telefone que será um canal direto com a população a partir de 2026. Claudimário Carvalho explica.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou na quinta-feira que a Anatel o reconheceu como serviço de utilidade pública e autorizou o uso do tridígito 137. O novo número entra em funcionamento em 2026, ano em que o Instituto completa 90 anos e será o canal oficial de contato da população com a instituição. O 137 vai poder ser usado para confirmar a identidade de recenseadores, esclarecer dúvidas sobre pesquisas domiciliares e empresariais, agendar visitas de coleta e solicitar informações estatísticas. O serviço será gratuito, disponível 24 horas por dia e deve receber mais de 1 milhão de ligações já no primeiro ano. Segundo a presidência do IBGE, o número fortalece a transparência, previne golpes e amplia a confiança nas estatísticas oficiais. A iniciativa também faz parte do processo de digitalização do Instituto e vai facilitar a disseminação de informações para toda a sociedade brasileira. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Um novo canal de informações da Previdência para o cidadão já está no ar, no aplicativo de mensagens WhatsApp. Stefânia Lima, de volta.
O Ministério da Previdência Social lançou um canal oficial no WhatsApp. O objetivo é ampliar a comunicação direta com os segurados e oferecer conteúdos atualizados e confiáveis sobre a Previdência Social. Os conteúdos vão tratar de prazos de serviços, mudanças na lei e orientações. Também devem trazer novidades sobre aposentadoria, pensão e benefícios por incapacidade. A inscrição é gratuita e pode ser feita no próprio WhatsApp. Basta acessar a página do canal e clicar em seguir. Pela aba Atualizações, no menu inferior do aplicativo, é possível acompanhar todas as mensagens do canal. Segundo o Ministério, a nova ferramenta faz parte dos esforços para modernizar a comunicação com o cidadão e tornar o serviço público mais transparente, acessível e próximo do usuário. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E agora vamos falar do Plano Brasil Soberano, porque a Receita Federal anunciou benefícios para exportadores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Ladimir Filipim tem os detalhes.
O Ministério da Fazenda anunciou medidas de apoio a empresas exportadoras afetadas por novas tarifas dos Estados Unidos. Podem ser beneficiadas pessoas jurídicas de direito privado que tenham exportações impactadas pela ordem executiva de 30 de julho de 2025 e que tenham pelo menos 5% do faturamento bruto dependente dessas exportações no período de julho de 2024 a junho de 2025. A análise dos pedidos eletrônicos de restituição e ressarcimento de tributos, assim como a prorrogação dos prazos para pagamento de tributos federais e de parcelamentos ou transações tributárias, será feita automaticamente, sem que os contribuintes precisem apresentar qualquer solicitação. Os prazos de recolhimento de tributos serão prorrogados da seguinte forma: vencimentos de 22 a 31 de agosto passam para o último dia útil de outubro. Vencimentos de setembro vão para o último dia útil de novembro. Para a emissão do documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, com a prorrogação, o contribuinte deve consultar sua situação fiscal no portal ECAC, da Receita Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Uma operação da Polícia Federal combate extração ilegal de madeira na terra indígena Roosevelt, em Rondônia. Lucília Araújo tem as informações.
A Polícia Federal, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, realizou nesta quinta-feira, em Rondônia, uma operação contra a extração ilegal de madeira na terra indígena Roosevelt. As equipes encontraram e inutilizaram 10 caminhões, 2 tratores, 2 motos e 1 acampamento que eram usados na retirada irregular da madeira. A ação envolveu 15 policiais federais e 2 analistas ambientais, que chegaram a locais de difícil acesso dentro da área protegida. De acordo com o governo, as investigações continuam para identificar os responsáveis pelos crimes ambientais. A Polícia Federal diz que reafirma seu compromisso com a proteção das terras indígenas e o combate aos crimes ambientais, especialmente aqueles que atentam contra os direitos constitucionais das comunidades tradicionais e a preservação da biodiversidade amazônica. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Os monumentos históricos em Recife e Pernambuco vão contar com 15 milhões de reais para obras de restauração. Os recursos foram liberados pelo IPHAN. De novo ela, Lucília Araújo.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, liberou 15 milhões de reais do novo Programa de Aceleração do Crescimento para restaurar monumentos históricos no Recife. Serão 10 milhões de reais para a Igreja de São José do Ribamar, construída no século XVII, e mais 4 milhões para o conjunto do Carmo, do século XVIII. Além da recuperação dos prédios, os projetos incluem melhorias no entorno, como iluminação, acessibilidade, pavimentação e novas áreas de convivência. No total, o IPHAN está investindo 40 milhões de reais em patrimônio cultural na capital pernambucana. Entre os trabalhos em andamento está também a requalificação do mercado de São José, que passa por modernização da infraestrutura e preservação das fachadas históricas. De acordo com o Instituto, essas intervenções ajudam a conservar a memória da cidade e, na prática, trazem benefícios para moradores e turistas, com espaços mais seguros, acessíveis e valorizados para lazer, cultura e comércio. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Os Jogos da Juventude Caixa Brasília 2025 terminaram ontem aqui em Brasília com recorde de participação e muitas outras ações. Quem traz os detalhes é a Estefânia Lima. Boa tarde, Estefânia.
Boa tarde, Luciano. Como é que você está? Tá bem? Boa tarde para você e para os ouvintes também. Então, Luciano, foram 15 dias de disputas em 20 modalidades. E também contou com a presença inédita de 4.700 jovens atletas de 14 a 17 anos, representando todas as 27 unidades da federação. No balanço final, Luciano, São Paulo ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas com 112 pódios. Foram 44 medalhas de ouro, 34 de prata e 34 de bronze. Tá bom pra você?
Bom, hein? Olha
pois
aí.
Pois é. E em segundo lugar ficou o Rio de Janeiro com 80 medalhas. Paraná, Santa Catarina e Maranhão fecham o top 5 da competição. E além disso, Luciano, os jogos também tiveram ações de cidadania. Tiveram campanhas contra o racismo, incentivo à vacinação com Zé Gotinha, atividades de prevenção às drogas e até espaços educativos sobre antidopagem. Atletas olímpicos consagrados, como a judoca Bia Souza, a ginasta Bárbara Domingos e muitos outros atletas, também participaram como embaixadores para inspirar os jovens.
Eu vi aí umas delegações de uns jovens em Brasília, né, uniformizados e tal. Esse evento também reforçou o papel do Bolsa Atleta, já que muitos jovens que participaram em Brasília contam com o apoio do programa, não é isso, Estefânia?
Isso mesmo, Luciano. Muitos atletas são apoiados pelo Bolsa Atleta do governo federal e podem se tornar nomes do alto rendimento no futuro, né? Por exemplo, o Ministério do Esporte destacou que nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, né, 37% da delegação brasileira já havia passado pelos Jogos da Juventude.
Boa essa. Valeu, Estefânia. Obrigado.
Gabriel, ele era o meu parceiro, meu amigo. Não ficava longe de mim pra nada.
ele virou pra mim e falou: mãe, se algum dia acontecer alguma coisa comigo, eu quero doar tudo. Saber que o meu sim, através do Gabriel, salvou várias vidas e depois da doação foi uma forma que me sustentou, que me mantém de pé. Primeiro, quando eu olhei, eu perdi as pernas. Na hora que eu parei, só eu e aquele mural, é como se ele olhasse pra mim, me agradecendo por eu ter feito tudo isso. Passou um misto de amor, cuidado, nas palavras dele. Cara, que orgulho que eu tenho da senhora. Se você é um doador de órgãos, faça como Gabriel. Converse com a sua família. Só ela pode fazer valer a sua vontade. Muito obrigada.
Assunto Federal.
Vamos lá, eu vou mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta semana, né? Neste final de semana. Carauari, no Amazonas. Cacimba de Dentro, na Paraíba. Tem aqui também, deixa eu ver. Pedras Altas, no Rio Grande do Sul. E Além Paraíba, em Minas Gerais. E é hora que a gente abre aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades aí. Carauari, Amazonas, tem uma reserva extrativista lá, a reserva do Médio Juruá, com uma área de 253 mil hectares, né? Tem a função aí de garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais tradicionalmente utilizados pela população extrativista do município. É a história real da Floresta em Pé, né? A reserva extrativista do Médio Juruá, em Carauari, Amazonas. Aí eu fui ver lá o Bolsa Verde, tem 376 famílias em Carauari que são beneficiadas com o Bolsa Verde desde a retomada do programa. Este programa tem um pagamento trimestral de R$600 para dar aquele apoio às famílias que vivem do extrativismo, né? E ainda tem esse reforço do governo federal. 47% das famílias são chefiadas por mulheres, e o Bolsa Verde pagou então 225 mil reais, foram transferidos nesses últimos 3 meses para essas 376 famílias de Carauari. O ICMBio também está fiscalizando tudo por lá, né? No ano agora, em 2025, o ICMBio cumpriu uma ordem de fiscalização na Unidade de Conservação Federal do município e 2 infrações foram detectadas. Deve ser coisa pequena, porque as multas foram de R$8 mil, né? 2 infrações, o ICMBio de olho lá, que bom que foi coisa pequena, sim. Simples, em Carauari. Cacimba de Dentro, Paraíba, tem 16 mil habitantes, o cultivo lá é predominante agricultura de subsistência, agricultura familiar, né? Tanto que o plano safra deste ano só tem contrato via Pronaf. São 324 contratos na agricultura familiar com R$2.250.000 concedidos aí em 324 contratos do Pronaf para o pessoal de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Tem a Aparecida do Taboado, em Mato Grosso. Lembra da música lá? Era 60 dias apaixonado, né? Em Aparecida do Taboado. Stefania é nova, não lembra dessa música aí, que é das antigas, um clássico sertanejo. Pois bem, Aparecida do Taboado, plano safra este ano, tem 126 contratos fechados, com 62 milhões, quase 62 milhões de créditos concedidos. São 107 contratos do pessoal grande do agronegócio, com 61 milhões por lá, e 19 contratos na agricultura familiar, com 1 milhão em crédito concedido ao pessoal de Aparecida do Taboado, 60 dias apaixonado. Pedras Altas, no Rio Grande do Sul, pequenininha cidade, em 2 mil habitantes, mas tem um plano safra grandão lá, olha só que legal, hein? Plano safra, 126 contratos, 61 milhões de reais concedidos pelo governo federal lá em Pedras Altas. O agronegócio, só no agronegócio, 107 contratos por lá, com 61 milhões pelo governo federal, né? E tem 3 empreendimentos selecionados no município na área de de infraestrutura, educação com um ônibus escolar, saúde com uma unidade básica de saúde e no PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes, que é para cuidar das cidades, uma obra de contenção de encostas. É isso aí. Esse é o Comunica BR. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só colocar na internet gov.br/comunicabr.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Vamos lá, olha, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo com o pessoal do IMET, direitinho falando com a gente aqui sobre a previsão para este final de semana.
Momento Entrevista.
Chegou a hora do nosso Momento Entrevista com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que fala sobre a posse do novo Conselho de Participação Social da Bacia do Rio Doce, ocorrida nesta sexta-feira. E também sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Vamos ouvir. Ministro, vamos começar falando sobre a instalação deste Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce. Qual vai ser a função desse colegiado?
Nós vamos instalar com a presença do Presidente da República o Conselho Federal da Bacia do Rio Doce e do Litoral Capixaba, que é um dos instrumentos que o Presidente Lula determinou que tivesse para que a gente pudesse fazer o acordo, que é o acompanhamento da sociedade organizada, o controle social e a participação dos atingidos e atingidas dos movimentos sociais que militam na bacia para poder acompanhar a execução desse acordo e a efetivação desses recursos. E o anexo 6, que significa que é da organização social e popular, tem 5 bilhões para serem investidos em 20 anos. E esses recursos serão decididos nesse conselho. Então, os movimentos, através das suas assessorias técnicas independentes, os atingidos, podem fazer em 7 linhas de financiamento, podem fazer os seus projetos com os editais que irão sair para poder acessar esses recursos e efetivamente que chegue ao conjunto do povo da bacia e possa ajudar a amenizar tanto sofrimento que se teve com aquela tragédia e com a falta de solução para esses problemas que se arrastam há 10 anos. Então é um momento de muita felicidade, que é a instalação desse conselho, que vai ser paritário, 18 membros e 18 suplentes da sociedade civil, 18 membros e 18 suplentes do governo. Então, nós já estamos trabalhando no regimento, começa o processo para preparar os editais para que essas pessoas tenham acesso a esses recursos e que essa reparação chegue, mesmo que tardia, possa chegar para levar dignidade para esse povo, para essa gente.
Ministro, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse fundo de 5 bilhões que vai ser gerido justamente por esse conselho, né, com 36 membros que o senhor falou. Qual é a função desse fundo? No que os recursos dele podem ser utilizados?
Então, esse fundo chamado Fundo Popular da Bacia do Rio Doce ele tem os seguintes eixos. Você pode, com projetos organizados, acessar de economia popular e solidária, que é muito importante para poder gerar a economia do território, segurança alimentar e nutricional, educação popular, tecnologias sociais e ambientais, promoção do esporte e lazer, cultura e mídias locais, defesa da terra e do território. Então, os projetos direcionados a esses eixos vão ser discutidos e debatidos nesse conselho, vão ser aprovados nesse conselho e aí é encaminhado para o BNDES, que é o órgão, é o banco que tem expertise para isso, para poder operacionalizar esse processo de transferência de recursos para a comunidade e poder que isso seja implementado na bacia. Nós estamos com muita esperança que essa experiência possa ser muito bem sucedida e poder ser um exemplo para o mundo também.
Ministro, vamos falar um pouquinho de COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, né, que está pertinho aí, vai acontecer em novembro. O presidente Lula disse que quer que a COP30 seja a COP da verdade e, para isso, a participação, né, de movimentos sociais, a participação da sociedade civil também é muito importante. Seu papel é organizar essa participação. Como é que vai ser isso?
Olha, primeiro é importante que todos que nos ouvem saibam que a COP30 é um evento da ONU. A ONU escolheu o Brasil pelo prestígio do presidente Lula e pelo compromisso do governo brasileiro com o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental, e Lula escolheu a Amazônia para que pudesse ter esse símbolo da Amazônia falar para o mundo e que a gente saltasse das COPs de formulação, que tem formulação extraordinária, para ser uma COP de resultados, que pudesse ter orientações concretas para os estados nacionais poderem colocar nas suas políticas públicas. A participação social, ela já existe nas COPs, né? O importante agora é que a gente possa ter uma participação social democrática forte, como é a tradição do Brasil. Então, haverá a cúpula dos povos, que nós estamos ajudando, vamos ajudar e vamos trabalhar conjuntamente. Vai ter participação de todos os segmentos, da juventude, que aí nós estamos organizando com a chamada campanha de juventude eleita para a ONU. Nós vai ter acampamento de juventude, vai ter o debate sobre a juventude, e os movimentos sociais, de uma forma geral, vão estar lá organizados, os seringueiros, os faisqueiros, os quilombolas, os indígenas. Então, nós estamos juntando todo esse processo, monitorando para que as coisas aconteçam na sua plenitude, juntar tudo isso no método para que esses documentos produzidos pelo debate dos movimentos sociais possam chegar até os chefes de Estado. Então, o presidente Lula vai receber e encaminhar para os chefes de Estados que vão estar aqui na COP30 no Brasil.
E o ouvinte que está acompanhando a gente agora, ministro, e tem interesse em participar, como é que ele pode fazer?
Olha, nós temos um processo de seleção que está aberto para as entidades, é entrar no Brasil Participativo, presidenciadarepublica.gov.br, lá tem COP30, procurar o credenciamento e se credenciar para participar dessa festa, desse processo democrático que é a COP30 a ser realizada no Brasil, ou que pode ser chamada a Festa da Democracia Ambiental.
Posso repetir então? Brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Aí, nesse site, a pessoa procura a aba Tem COP30 e aí ali dentro ela encontra o credenciamento.
Isso aí.
Então tá certo.
Ouvimos a entrevista com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E agora sim, vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país no fim de semana. Quem conta pra gente é a meteorologista do INMET, Leide Custódio. Diga aí, Leide, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. O fim de semana começa com a entrada de uma frente fria que avançará sobre a região sul, provocando temporais por esta região, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde as chuvas poderão ser fortes já neste sábado. Com o avanço da frente fria, o sistema perde força, mas trará chuvas de fraca a moderada para os estados de Santa Catarina e Paraná. No Nordeste, atenção para a região Recôncavo Baiano e litoral de Sergipe e Alagoas. No interior da região, Teremos altas temperaturas superando os 39 graus e baixa umidade do ar com mínimas de 20%. No norte, permanece aquelas pancadas de chuva em praticamente todos os estados dessa região. No centro-oeste e sudeste do Brasil, teremos poucas nuvens e baixa chance de chuva. Aqui é Leide Custódio, meteorologista do IMET, para o Assunto Federal.
Valeu, Leide. Continue com a gente, porque aqui ainda tem muito mais no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h34. E toda sexta é dia de Brasil Cultural Inédito. O personagem de hoje é Dorival Caymmi. Olha que legal, o amigo das marés. Então fique agora com o primeiro episódio sobre a vida do baiano que revelou o Brasil criativo, imaginoso, místico e diverso. Roda aí, Bonão.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Notar que esse violão que eu toco assim, eu tenho uma maneira muito pessoal. Papai criticava esse jeito. Digo, não, papai, isso é que dá aquele ritmo popular. Aí eu sinto isso que eu ouço dos conjuntos. Eu queria reduzir tudo que eu ouvia em ritmo a um violão só. Então fiquei com essa maneira. Bom, então fui descobrir que eu estava fazendo as canções sobre pescadores durante o veraneio, as canções praieiras. E aí me senti mais solto, assim, mais. Até quando alguém me disse que eu estava fazendo alguma coisa muito bonita.
Algumas coisas mexem com as ondas do mar: a força das marés, os ventos e a música de Dorival Caymmi. Até um homem do deserto, perdido entre as dunas, seria capaz de imaginar o balanço das águas ao ouvir aquela voz de trovão.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
A imagem vai surgindo na mente em cores vivas, vibrantes. Caymmi é o Portinari da música. Brasileiro e original, monumento puro das coisas nossas.
O marinheiro bonito, sereia do mar levou.
O doutor em antropologia social pela Unicamp, Vitor Queiroz, comenta o jeito único, a arte singular do nosso personagem.
Caymmi não tem uma formação musical, digamos, formal, né? Mas é alguém que tocava um violão impressionante, né? Talvez por não ter essa formação, então ele não sabia o que podia ou não podia fazer e fez o que, enfim, né? O que ele queria. Isso já, né? Já na sua juventude, na sua adolescência em Salvador. Então, assim, aqueles acordes esquisitos, né, etc., isso é muito, né, muito dele. E tem uma coisa de teste, de tentativa e erro, de ajustamento. Então, assim, durante muito tempo ele trabalhava nas canções, né? Então, essas canções são muito lapidares mesmo. Se você pega a criação das poucas canções que temos registro, porque é isso, né? Alguém como, por exemplo, o compositor Brahms, né? Alguém que, né, tinha o mesmo tipo de perfeccionismo, que não deixa rascunho, entendeu? Não tem, assim, os passos intermediários para a gente sentir como é. Então são raros. Mas as raras canções que ele deixou esses passos intermediários, a gente vê isso, um trabalho de depuração, que é, né, a ideia musical e de letra, às vezes é grande, vai diminuindo, tanto que em algum momento tem uma concentração expressiva na obra dele, né, digamos, né, a partir dos anos 70, por exemplo, as canções vão ficando cada vez menorzinhas e cada vez, assim, é tudo muito sintético. E isso é fruto de muito trabalho. É alguém que trabalhou, é isso, obsessivamente. Então, quando você ouve, né, um trecho de canção dele, você imagina que tem, não são horas, são dias de trabalho para encontrar aquele acorde, não nenhum outro, assim.
O mar é um agente da vida. Dele vem o equilíbrio do mundo e a fartura que enche de peixes a rede do pescador. Mas a imensidão também devora os barcos e deixa as viúvas sozinhas na beira da praia em dias de tempestade. Não por acaso, certas poesias do artista mais pareciam declarações de amor para acalmar as ondas.
O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar.
Para dar minha identidade, eu sou Dorival Caymmi, baiano, nascido em Salvador, Bahia, a 30 de abril de 1914. Bem, comecei como toda criança começa e tive a infância igual a toda criança. Essa é a minha vida, a dos meus primeiros anos de entendimento. Agora, da minha vocação, do meu caminho na vida, eu tenho uma ideia, não sei definir bem. Porque comecei desenhando com meu lapisinho Faber número 1, número 2, e meus lápis de cores, minhas aquarelas, assim como também me ocorria fazer versos no colégio, para as namoradinhas, a coisa, escrever livros de confidências, e essa coisa toda, e acabou levando um pouco de música. Eu vim me dedicando, então, aprendendo, e aprendi com o papai um pouco do violão, ó, lá menor, e fui fazendo música. Uma cançãozinha aqui, uma outra ali, a influência dos compositores populares. Depois por ler saí um pouco, até quando estabeleci uma coisa assim que ficou quase que independente. Eu não sei como caiu isso, eu vi na própria vida do homem que me cercava e nos hábitos da minha terra e as coisas. Então fui transferindo para música e letra. Então fiquei fazendo a poesia das pessoas que eu conhecia e do ambiente que me cercava.
Dorival inventou a Bahia. Enxergou a boa terra ao fincar os pés na beira da praia, onde tudo é terra e mar. De olhos fixos no oceano, contemplou Salvador como ninguém.
A noite tá que é um dia, diz alguém olhando a lua. Pela praia as criancinhas brincam à luz do luar.
O professor da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Paulo Costa Lima, fala sobre a mitologia e as construções musicais criadas por Caymmi.
Lá na obra de Caymmi tem uma Bahia mítica, né? Que talvez ele tenha vivenciado um pouco disso no começo do século XX, essa Bahia mítica que passa pela colônia de pescadores, que passa por essa relação tanto da textura de uma comunidade, né, de uma comunidade tradicional, e, portanto, no bojo dessa comunidade tradicional, há relações com a natureza, né, e com o meio de sobrevivência, que é o mar. Então, isso, o mar sim, passa a ser um desses pilares dessa imagem de Bahia construída por ele, né? Então, vendo a posteriori, né? A posteriori, como é que se faz isso? Uma possível resposta vem da minha análise da canção da partida. É uma vivência na relação com o mar, né? Porque esse motivo inicial, né? Lá, dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, mi, ré. Esse mi, ré, minha jangada vai sair pro mar, e agora vou trabalhar, outra ondinha, mais uma, meu bem querer. Quer dizer, estamos entrando no mar, né?
Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer.
Tantas homenagens já foram feitas ao amigo das baianas de saia rodada, das mães de santo do candomblé, dos malandros e capoeiras. Biografias, teses acadêmicas e músicas foram escritas. Para o Brasil, a obra de Caymmi é um farol aceso, é lua cheia que jamais mingua. Esquecê-lo não parece uma opção. Desde 2018, 5 documentários já foram produzidos sobre a vida do mestre. Música. A Constituição Federal garante ao povo o acesso universal à arte e diz que é dever do Estado promover esse direito fundamental. Em 2024, o Ministério da Cultura anunciou investimento de R$ 800 milhões para o setor audiovisual. A ministra da pasta, Margareth Menezes, traz detalhes sobre o projeto.
Essa deliberação foi feita juntamente com a Ancine e com também o nosso comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Na retomada do Ministério da Cultura, nós institucionalizamos todas as ações de governança do audiovisual. E isso foi muito importante, porque tanto o conselho como o comitê é feito com uma ação de acolher todos os setores do cinema brasileiro, porque a nossa visão, juntamente com a Ancine, é da gente fazer essa injeção de recursos para finalmente a gente conseguir dar uma virada nesse setor que ficou tão abandonado e tão desmontado, né, durante o governo passado. Então, esses 800 milhões foram deliberados e aprovados, né, com os ritos necessários para isso, ouvindo a todos e fazendo essas consolidações. Os critérios que nós aprovados estão no seletivo de cinema para TV e vídeo demanda, o desempenho comercial do cinema, desempenho artístico do cinema, desempenho comercial de TV, e teremos outras reuniões aí também do comitê gestor, onde se concentra a discutir os arranjos regionais e a linha de apoio TVs públicas.
Em 1938, o destino decidiu levar Caymmi para o Rio de Janeiro. No horizonte, um caminho a seguir. No próximo episódio, chegaremos à Cidade Maravilhosa. Enquanto a embarcação navega até lá, dedicaremos alguns versos de nossa autoria ao gênio da cultura brasileira. A respeito do mar, não há quem rime com o mesmo encanto de Caymmi. Filho de todas as marés, dos olhos com brilho de lua, a onda que vai e vem ainda me diz que a Bahia é tua.
A estrela d'alva me acompanha, iluminando meu caminho.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora é hora de alerta contra fake news. O Cadastro Imobiliário Brasileiro, que tem sido apelidado de CPF dos imóveis, não gera interferência sobre os preços dos aluguéis, nem para o proprietário, nem para o inquilino. Vamos saber mais agora no Brasil contra Fake.
Brasil contra Fake.
Nos últimos dias, notícias falsas relacionadas a imóveis deixaram muita gente confusa.
Não é verdade que o governo do Brasil vá notificar pessoas adultas que morem com os pais.
Não é verdade que o governo do Brasil tenha criado imposto ou nova regra para imóveis que vá aumentar aluguel e IPTU.
Não é verdade também que o governo do Brasil tenha alterado qualquer regra referente à herança de imóveis de pais para filhos.
Essas notícias falsas estão abordando de maneira a desinformar sobre o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro.
Previsto na reforma tributária, o CIB não acarreta em criação ou aumento de impostos. Trata-se de um inventário dos imóveis, alimentado com dados dos municípios e cartórios. A finalidade do CIB é dotar o Brasil de um cadastro imobiliário único, gerando segurança jurídica para os proprietários, vendedores e compradores de imóveis.
É importante destacar que a reforma tributária não criou mais impostos. Pelo contrário, A partir de 2027, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, vai substituir 5 tributos, o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS.
Importante também lembrar que o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, é um tributo municipal e que, por isso, está fora da competência de legislação do governo federal.
Também não é competência do governo federal alterar alíquotas do Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações, o ITCDM, tributo que incide sobre heranças e que é de competência estadual.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E agora vamos às notícias do setor energético. Uma portaria autorizou a nomeação de 216 servidores aprovados no concurso da Agência Nacional de Mineração, ANM. Roda aí o Conexão Energia, Boró.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A portaria publicada hoje no Diário Oficial da União confirma a nomeação de 216 candidatos aprovados no concurso público da Agência Nacional de Mineração vinculado ao Ministério de Minas e Energia, realizado em 2024. A medida, articulada pelo ministro Alexandre Silveira junto à ministra da Gestão em Serviços Públicos, Esther Dueck, aumenta em 30% o número de servidores da agência. O ministro Alexandre Silveira celebrou as nomeações e ressaltou a importância da valorização dos quadros da ANM e destacou que a reestruturação da agência fortalece áreas estratégicas como segurança de barragens, análise de títulos minerários, outorgas e fiscalização e o incansável combate às ilegalidades.
É o maior número de contratações já realizado na história da agência. Aumentamos em um terço o número de servidores. A conquista foi possível graças a uma articulação do Ministério de Minas e Energia com a ministra Esther Dueck, de Gestão da Inovação em Serviços Públicos, a quem agradeço. As contratações vão fortalecer a capacidade de fiscalização do setor de mineração em todo o país. A iniciativa vai garantir que a atividade seja legal, sustentável e segura. A valorização dos quadros da ANM contribui com o avanço do setor, em especial dos minerais críticos e estratégicos, que estão cada vez mais na ordem do dia. Estamos criando o Conselho Nacional de Política Mineral e lançando a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. É a primeira vez que teremos governança e políticas públicas na mineração brasileira.
Com a posse dos concursados, a ANM somará 885 servidores. Serão incorporados ao quadro funcional 177 especialistas em recursos minerais, responsáveis pela fiscalização e regulação do setor de mineração, além de 39 analistas administrativos. O MME participou nesta quinta-feira do evento O Papel das Hidrelétricas na Transição Energética. O debate tratou de temas voltados à descarbonização sob a perspectiva do setor público e de agentes privados, modernização do parque elétrico brasileiro e a retomada de investimentos para garantir mais segurança energética e desenvolvimento sustentável. O secretário nacional de Energia Elétrica, João Daniel Cascalho, destacou o papel estratégico das hidrelétricas para garantir mais segurança e otimização da gestão dos múltiplos usos da água e ressaltou a importância do fortalecimento da governança por meio do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e a retomada de investimentos no setor com a contratação de novas usinas e pequenas centrais hidrelétricas. O secretário nacional de Transição Energética e Planejamento, Gustavo Ataíde, trouxe para o debate a visão do setor público em relação ao papel das hidrelétricas e apresentou as diversas ações do governo no setor, entre elas o leilão de reserva de capacidade e a repotencialização e modernização do Parque Hidrelétrico Nacional. O evento contou com ampla participação de autoridades do governo federal, dirigentes de órgãos públicos e especialistas do setor. O Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao MME, apresentou nesta quarta-feira o relatório final do Plano Decenal de Pesquisa de Recursos Minerais 2026-2035. Lançado em 2024, o documento define os projetos prioritários da instituição para os próximos 10 anos, voltados ao mapeamento e à avaliação de áreas com potencial mineral no país. O Plangel trata de segurança alimentar, sustentabilidade do setor mineral e produção de minerais industriais, e prioriza minerais críticos e estratégicos para a transição energética, como terras raras, lítio, cobre e níquel, e inclui 145 áreas definidas a partir de consulta pública para receber investimentos em pesquisa geológica. O ministro Alexandre Silveira ressaltou que o Plano Decenal tem a missão de ampliar o conhecimento sobre as reservas minerais brasileiras e todo o seu potencial, especialmente quanto aos minerais críticos e estratégicos, na garantia da segurança alimentar e no fortalecimento da energia limpa no país. Com o levantamento dos recursos minerais brasileiros, afirmou Silveira, o Brasil cria as condições necessárias para atrair investimentos, estimular a inovação e consolidar uma mineração responsável, gerando resultados concretos para o país. Acesse o relatório final do Plangel em www.mme.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Momento Serviço.
O pagamento do Bolsa Família de setembro continua e segunda-feira é a vez dos beneficiários com NIS de final 9 receberem. Na segunda-feira começa também o calendário de pagamentos do Pé de Meia, a poupança do ensino médio. É hora do Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa começa nesta segunda-feira, 29 de setembro, o pagamento da sexta parcela do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. O incentivo será creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo app Caixa Tem. Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé de Meia pelo próprio app Caixa Tem, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse o site www.caixa.gov.br.
Já está no ar o resultado do edital para projetos de enfrentamento do tráfico infantil. Ao todo, 13 propostas foram habilitadas e classificadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lucília Araújo tem os detalhes.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o resultado do edital que criou um banco de projetos para enfrentar o tráfico de crianças e adolescentes. 13 propostas de instituições federais de ensino superior foram aprovadas e classificadas com validade de 3 anos. O primeiro colocado foi o Instituto Federal de Santa Catarina. O projeto prevê ações de prevenção contra o tráfico de pessoas, com destaque para a proteção digital de crianças e adolescentes. Para viabilizar as atividades, a instituição vai receber ainda este ano cerca de R$ 200 mil. As propostas selecionadas abordam diferentes frentes, como prevenção em regiões de fronteira, uso de biometria neonatal, combate ao trabalho infantil e proteção de crianças migrantes. Essa iniciativa integra o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a Estratégia Crescer em Paz, que buscam ampliar a prevenção e fortalecer a proteção às vítimas. A lista completa dos projetos está disponível no portal do Ministério da Justiça. Acesse em gov.br/mj. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente, em primeira mão, o que vai aparecer, o que vai rolar na Voz do Brasil. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes da Rádio Gov.
Fechando a semana, temos o que na Voz?
Fechando a semana, temos uma matéria pra falar de Defesa Civil Alerta.
Ah, é... Centro-Oeste agora... Finalizou, né, o Brasil, né?
Exatamente. A gente vai fechar aí no sábado, vai começar, então, a valer esse sistema de defesa civil no Centro-Oeste. E com isso, a gente começa a ter ele, então, já implementado em todo o país. O Defesa Civil Alerta, Luciano, é um sistema importantíssimo. A gente vem vendo aí, né, ao longo dos últimos anos, os eventos climáticos estão se intensificando. O Rio Grande do Sul é sempre a nossa primeira memória, né, porque foi, acho que, o mais traumático
e o mais recente,
na história recente. Uhum. Mas eu tenho certeza que em muitos outros municípios do país, fora da região sul, a gente tem históricos aí de eventos climáticos intensos, de problemas muito graves. E aí é isso. Então, o governo federal está lançando... Está concluindo a implementação, na verdade, né? Lançado ele já foi, desse sistema que faz o celular da gente nos avisar quando há algo muito
risco,
grave,
né? Uhum.
Que pode acontecer, né? Uma enxurrada, uma enchente, um deslizamento de terra, transbordamento de rios, incêndios, porque aqui na região Centro-Oeste é mais comum a gente estar ameaçado por incêndios do que por transbordamentos. E aí o que vai acontecer é que no sábado, e é muito importante as pessoas daqui ficarem atentas a isso, é um teste, né, um evento de lançamento, vamos dizer assim, desse sistema. Então os nossos celulares, eles vão... fazer um sinal sonoro, eles vão... O que você estiver fazendo no seu celular provavelmente será interrompido para esse alerta, mas não vai estar nada grave acontecendo. É apenas para que
as
pessoas
teste.
Conheçam exatamente o novo sistema que já está implementado no Sul, no Sudeste, no Norte e no Nordeste, e agora vai começar a valer aqui na região Centro-Oeste.
Legal. Então, às 7 da noite, a gente está junto na Voz do Brasil.
Eu e você, já já.
Valeu, Mari. Sextou aqui no Assunto Federal. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.